Rádio UFIMA apresenta Imperatriz 50 graus, o programa mais quente do seu rádio.
Olá, está começando mais um Imperatriz 50 graus, o programa mais quente da sua rádio. Eu sou a Gisley Moura e junto com Caio Henrique vou apresentar mais uma edição da nossa rádio revista.
Oi, ouvinte. É isso mesmo, Gisley. Hoje trouxemos matérias e reportagens especiais sobre os 12 meses de Imperatriz. O que fazer durante o ano? Quais são as programações da cidade? Você descobre junto com a gente. Bora lá!
Imperatriz 50 graus.
E para começar, janeiro é o mês do planejamento. Confirma, Caio?
Com certeza. Todo mundo gosta de fazer a lista e resoluções de começo de ano. Ano novo, vida nova. É em janeiro que todos colocam no papel as suas metas para o ano novo. Nada como planejar ações para exercer o seu melhor. Hoje, conversamos com a coach e analista disciplinar Cida Oliveira, que trabalha em Imperatriz. Ela nos esclarece alguns pontos e explica, afinal, por que é tão importante ter as suas metas.
É que você já tem um projeto de vida estabelecido para aquele ano. E aí você consegue delinear algumas ações para que esse projeto seja estabelecido.
Então, o que seria fundamental para exercer essas metas?
Primeiro, você precisa saber onde você está e o que você quer, ou seja, o estado desejado. E onde você está é tudo o que está te gerando insatisfação que você quer melhorar. E o estado desejado é onde você quer chegar.
E quais são as dicas importantes para quem deseja começar a realizar a lista de metas?
Primeiro, ter uma fórmula chamada SMART, que é a meta precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ser atraente e precisa ter um tempo. Seguindo todos esses pontos, você formula uma meta que você vai atingir com certeza.
Temos o caso da estudante de Direito Natália Malheiros, que, mesmo com as metas definidas, apresentou um erro que pode acontecer.
Bom, sempre fica algo que eu não realizo, como, por exemplo, emagrecer. Muitos anos eu sempre faço metas como emagrecer tantos quilos até o final do ano. E, geralmente, quando essas coisas não acontecem, eu tento não me frustrar e coloco para o próximo ano para tentar novamente. Eu sempre tento não ficar frustrada com as metas que eu não cumpro, mas sabendo que eu me esforcei para tentar, pelo menos.
Mas como ela mesma relatou, não desanimou e continuou atrás para cumpri-la. Enquanto estudante de jornalismo, Naum Gomes afirma que as metas afetam positivamente a sua trajetória para cumprir com suas obrigações.
Afetam de maneira que ter metas estipuladas no decorrer do meu ano faz com que no subconsciente sempre fique uma mensagem de que eu tenho algo sempre a fazer e a buscar. Então faz com que eu sempre me distancie de altos índices de procrastinação.
E aí, já pegou uma folha de papel para fazer sua lista?
Vou já pegar meu papel e caneta para cumprir as minhas metas. Agora, em fevereiro tem uma comemoração muito importante. Sabe qual é, Caio?
Só pode ser o carnaval, o feriado mais colorido e que dizem por aí, só depois dele que o ano realmente começa.
Certíssimo. Seja nas escolas de samba ou blocos de rua, esse feriado é comemorado em todo o país. A repórter Ellen Monteiro foi atrás para conhecer o carnaval imperatrizense e conta pra gente na matéria a seguir.
Extravagância, cores, músicas, purpurina e muita gente sendo feliz. O carnaval é considerado a maior festa cultural do Brasil. Teve início no período colonial, no qual escravos realizavam o intrudo, manifestação cultural de origem portuguesa em que as pessoas saíam fantasiadas às ruas. Alguns anos depois, surgiram os cordões e ranchos, frevos e as tão famosas escolas de samba, que existem em diversas cidades brasileiras e atraem turistas de todos os cantos do mundo. Atualmente, na região tocantina, o carnaval é feito na rua e tem festivais de blocos, marchinhas, fantasias e trios elétricos embalados por músicas dançantes. Em Imperatriz, as festas carnavalescas começaram na década de 60 com o Bloco dos Sujos, formado por amigos que se reuniam para beber cachaça e saírem fantasiados pelas ruas da cidade. Mais tarde, os clubes ficaram populares porque eram lugares onde aconteciam os grandes bailes. Os três mais famosos na época foram Clube da União, Clube Jussara e Clube Tocantins. A assistente administrativa Beatriz Barbosa Bastos participou do Clube Tocantins. Segundo ela, eram formados grêmios para organizar os bailes, onde decidiam os trajes de cada noite e as músicas.
A gente participava do grêmio, então a gente tinha muitos rapazes e moças, aí a gente fazia roupa igual, né, para ir brincar. Cada noite era um traje, né?
As escolas de samba da cidade surgiram no final dos anos 70, mas só tiveram visibilidade a partir de 1983, no mandato do prefeito José Ribamar Fiquene. As mais famosas foram Mocidade Unida, Voluntários do Samba e Unidos de Vila Nova. O jornalista Domingo César relembra que na época de ouro do Carnaval Imperatrizense eram realizados desfiles com muitas alas e fantasias, exaltando a cultura regional e atraindo um grande número de pessoas de toda a região do sul do Maranhão.
As grandes escolas principais eram a Voluntário do Samba, Mocidade Unida da União, que é o meu bairro, que foi o primeiro bairro que é perto da cidade, que é onde tinha esse clube que eu acabei de falar, e Unidos de Vila Nova. E aí duraram bastante tempo, e esses carnavais de rua, de desfile mesmo, com muita, eram muito bonitos, representativos.
Há 10 anos, a Prefeitura de Imperatriz iniciou um movimento para resgatar as tradições carnavalescas na cidade. Foi quando surgiu o Bloco do Imprensa. A ideia de criar um bloco de rua para pessoas da área da comunicação foi de um grupo de jornalistas. Como a maioria tinha que trabalhar nesta época e os idealizadores sempre quiseram brincar no carnaval, decidiram organizar o bloco. A festa acontece sempre uma semana antes do período carnavalesco e, nos dias atuais, o bloco é aberto para todos que queiram festejar. Todos os anos, os foliões usam fantasias e percorrem as ruas do Centro Histórico de Imperatriz para se divertirem. Ellen Monteiro, para o Imperatriz 50 Graus.
Já estou ansioso para pular o carnaval ano que vem. E você, ouvinte, tá gostando da nossa programação? Continue ligado, que temos muita coisa boa para vir.
Voltamos à programação para falar do mês de março. Mês de luta e reivindicações de direitos para mulheres ao redor do mundo.
Bem, verdade. No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E para falar sobre o assunto, vamos ouvir a matéria de Cássia Castro.
Lutas, reivindicações e protestos. Esse foi o cenário da segunda metade do século XIX em várias cidades da Europa e dos Estados Unidos, que iniciaram movimentos femininos no âmbito trabalhista. No dia 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, 15 mil mulheres foram para as ruas em busca de melhores condições de trabalho. Naquela época, elas trabalhavam 16 horas por dia, durante 6 dias da semana. A partir daí, várias campanhas começaram a serem realizadas em busca de igualdade de gênero, principalmente vinculadas a movimentos socialistas no mundo. Somente no ano de 1975, o 8 de março foi oficializado como Dia Internacional da Mulher, pela Organização das Nações Unidas. Mas a data é celebrada desde o início do século XX, para lembrar as conquistas políticas e sociais das mulheres ao longo dos anos. Segundo a professora doutora Michele Carvalho, participante do movimento feminista, o dia 8 de março não é somente uma data de comemorações, mas lembrar das conquistas e debater questões sobre o papel da mulher na sociedade atual.
O Dia Internacional da Mulher é principalmente para lembrar, né, das nossas lutas, lembrar o quanto que a gente já avançou, mas principalmente o quanto que a gente precisa ainda avançar, que a gente precisa ainda lutar.
Apesar de avanços e conquistas, a sociedade ainda é machista e as mulheres sofrem com desigualdades no mercado de trabalho, repressão social, violência física e psicológica, imposições de padrões e estereótipos. A professora Michele diz que é importante mencionar as pautas de igualdade de gênero em uma sociedade tão autoritária.
Nós precisamos estar atentas aos nossos direitos, porque se nós não estivermos atentas a isso numa sociedade cada vez mais autoritária como a sociedade brasileira e cada vez mais retrocedente como a sociedade brasileira, os nossos direitos podem estar indo por água abaixo. A dificuldade que a gente tem hoje é mencionar que as nossas pautas são importantes e que as nossas pautas não são mimimi.
De acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas, o Brasil é o país mais violento do mundo para as mulheres. A taxa nacional de feminicídio em 2018 é 74% superior à média mundial. 4 mulheres são mortas para cada grupo de 100 mil, enquanto a taxa global foi de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres. O Dia Internacional da Mulher é feriado nacional em 15 países. Entre eles estão China, Rússia, Mongólia, Vietnã e Ucrânia. A data é marcada por protestos em várias cidades do mundo que alertam para o combate à violência e defendem a igualdade de gênero. Os movimentos também contribuem para que as mulheres tenham voz e respeito, não somente um dia do ano, mas todos os dias. Cássia Castro, para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
É importante lembrar que, anualmente, a Prefeitura Municipal de Imperatriz realiza a Semana da Mulher, nessa época do ano, que conta com palestras, atendimentos, blitz educativo e corrida. Para participar, é só ficar atento ao período de realização dos eventos.
Isso mesmo, Gisele. E para fechar o primeiro trimestre e deixar você, ouvinte, empolgado para viver tudo isso no próximo ano, escolhemos uma música que representa bem o carnaval na nossa cidade.
Qual é a música, Caio?
Do maranhense Pablo Vittar, conhecido internacionalmente dentro da comunidade LGBTQI+, pelo seu trabalho como drag queen. Vamos descobrir realmente se seu crime foi me amar.
Você chegou e me envolveu, e o meu corpo estremeceu, me machucou, enfraqueceu. E o tempo que passou, quem perdeu fui eu. Pontes que queimei, festas que dancei, deixei pra trás. Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei, não voltam mais.
Imperatriz 50 graus.
E aí, curtiram?
Espero que sim. O mês de abril chega e traz consigo uma das datas mais importantes para os adeptos da religião cristã, a Páscoa.
Mas até para quem não segue a religião, o feriado pode ser aproveitado para o descanso e também para a troca de ovos de chocolate, tradição bem comum nessa data.
Para conhecer um pouco mais da história da Páscoa, vamos ouvir agora a reportagem de João Marcos.
O mês de abril não seria o mesmo sem uma das datas mais importantes da fé cristã, a Páscoa, que significa a passagem. Nela é celebrada a morte e principalmente a ressurreição de Cristo. Mas você conhece a história da Páscoa? Senta que lá vem história. Segundo a fé cristã, Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, passou por muitas adversidades e era a única salvação para redimir o pecado da humanidade. E a única forma de fazer isso era enfrentando a cruz romana, uma das mortes mais cruéis da época. Após a crucificação, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas, para a tradição católica, os preparativos para a Páscoa começam muito antes. Iniciam no período da Quaresma, que dura 40 dias de orações e jejuns, tendo como ponto de partida a quarta-feira de cinzas, sem contar os domingos, e se estende até a Semana Santa. O domingo anterior à Páscoa é chamado de Domingo de Ramos, quando é celebrada a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho. E nessa mesma semana é realizado o Trino Pascual, na quinta, sexta-feira santa e sábado de Aleluia. Todos os encontros são seguidos de missas e programações especiais. Em Imperatriz, as igrejas mantêm firme a tradição. Mas os eventos de abril não acabam por aí. Apesar de ter sido adiado por causa das chuvas, passando dos dias 19 e 20 de abril para 18 e 19 de maio de 2019, o espetáculo ao ar livre, chamado A História de Cristo, produzido e dirigido por Jairo Figueiredo, foi um dos marcos nas festividades da Páscoa na cidade. Azaías Lima Souza, mais conhecido como Ferro, fez o papel do rei Herodes, que, segundo a narrativa bíblica, mandou decapitar o profeta João Batista a pedido de Herodias. Além dos extensos ensaios, ele teve até que pintar o cabelo de vermelho. O ator afirma que sua experiência foi muito boa.
Gente, para mim foi uma experiência muito, muito boa, emocionante, na verdade. Foi marcante ter participado desse projeto. E acho que foi um marco mesmo para a igreja e para a sociedade, né, em geral. Para mim foi emocionante.
Para Ferro, a história de Cristo, contada de forma de peça teatral, tem um papel didático.
Você lê a Bíblia, imagina como aconteceu, mas a peça teatral, ela te traz para dentro do texto, assim, você imagina, né, como as cenas, e o teatro tem essa facilidade, né, de contar uma história, de narrar uma história e deixar ela mais viva, mais perto, né, da tua realidade.
O espetáculo foi realizado pela Companhia de Teatro Jerusalém em Cena, patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Maranhão e empresas privadas, com o apoio da Prefeitura de Imperatriz. O espetáculo tem duração de 2 horas e meia, está dividido em 24 cenas e teve a participação de 500 atores, orquestra de 100 músicos e coral de abertura composto por 500 vozes. Além das apresentações e festividades, na Páscoa não pode faltar o famoso ovo da Páscoa. Em Imperatriz, as lojas e supermercados ficam coloridos com a tamanha diversidade de modelos e tamanhos de chocolates. Mas alguns procuram outras opções de presente, para amigo, sobrinho ou aquela pessoa que ama. E foi assim que surgiu a empresa de doces artesanais de Amanda Nascimento. A marca já caiu na preferência daqueles que gostam de produtos caseiros.
As pessoas que trabalham com produto artesanal, eles fazem tanto o ovo na opção de casca, como ele trufado, ele recheado. E isso é um diferencial que vem conquistando cada vez mais as pessoas. Na nossa região, por exemplo, nós temos as nossas frutas típicas, nativas, como cupuaçu, como bacuri. Essas frutas acabam saborizando os recheios, né? Então são recheios mais autênticos, que trazem mais o sabor da nossa terra.
A Páscoa Imperatriz é, sem dúvida, uma época de grande fé e devoção. E também um momento doce para todos os credos e idades. Em abril, fique ligado nas programações. João Marcos, para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Essa época é realmente especial, tanto pelo significado quanto pelos variados tipos de chocolates artesanais que vemos pela cidade.
E continuando com as datas especiais, vamos para os dias das mães. Gisley, como anda sua mãe?
Ah, ela vai bem, só na correria do dia a dia. Até porque ela é bem a mãe contemporânea, como as mães da matéria que a Andréa Eliasti preparou pra gente.
Cuidar dos filhos, da casa, da família e do próprio negócio não é para qualquer um. Assim, é a vida das mães empreendedoras que decidiram ter o próprio negócio para ajudar na renda familiar. De acordo com a última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 75% das mulheres empreendedoras são mães. A empresária de Imperatriz, Poliana Castro, de 32 anos, é confeiteira há 7 anos. Antes do início do negócio, ela vendia bolo de pote na faculdade para pagar as mensalidades.
Trabalhando com bolo, eu comecei desde o tempo da faculdade, porque tem uns 7 anos que eu comecei a vender bolo na faculdade. Aí depois eu já fui me especializar para fazer coisa maior, as festas maiores, os bolos mais ornamentados, porque na faculdade eu vendia só bolo de pote para mim ter a renda para pagar a faculdade.
De acordo com ela, a filha tem o maior orgulho do empreendimento da mãe. Na época de festas na escola, ela incentiva os colegas a pedirem para a mãe dela fazer os bolos.
Eu acho que ela se sente orgulhosa, né? Que na escola, quando tem uma festinha, aí ela sempre fala, pede para minha mãe fazer seu bolo, o bolo dela é maravilhoso. Ela já entende, né? Se orgulha.
Já a empresária e funcionária pública Daiane Pereira Gomes, de 39 anos, é dona da empresa Pipocando, que tem como produto principal a pipoca gourmet. O projeto está no mercado há 2 anos. Ela afirma que sempre gostou de pipoca e que, por incentivo da prima, Poliana Castro, começou a fazer pipocas com outros sabores, diferente do tradicional. Foi aí que tudo começou.
Provei a pipoca e me interessei, né? Então eu fui pesquisando, procurando vídeo, internet. Depois ela trouxe uma apostila pra mim de pipoca gourmet. Aí eu fiquei uns 3 meses testando a pipoca. No início foi porque eu gostava mesmo. Aí fiz várias receitas, várias vezes, até sair uma pipoca que desse pra... que todo mundo gostou. Aí eu falei assim, acho que eu vou vender essa pipoca.
Daiane diz que os clientes vão desde mães que querem realizar uma festa para os filhos até as pessoas que gostam do produto.
A maioria dos clientes são mães mesmo. E alguns clientes, um público mais jovem, que gosta realmente de doce, de pipoca, que gosta de comer assim, sem nenhum motivo especial. Só para degustar mesmo, mas a maioria das clientes são mães que organizam festas.
Está interessada em contratar os serviços das duas mulheres empreendedoras para sua festa? Então, pegue uma caneta e um papel para anotar os contatos. Pelo número, usando o código 99981746881, você fala direto com a Poliana. Se quiser contratar os serviços da Daiane, você precisa ligar para o código 99 e número 981103985. Poliana e Daiane são ótimos exemplos de mães empreendedoras e merecem nosso reconhecimento, principalmente quando o mês de maio é dedicado às mães. Andreia Liarte, para o Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Pois é, já anotei aqui o contato, porque mês que vem já temos as nossas festas juninas para preparar. Animada, Gisley?
Sim, já preparei minha roupa de chita para esse São João. Inclusive, essa festividade é a segunda maior do país. Sabia disso, Carlos?
Mas também, como tantos flores, danças e comidas deliciosas, não tinha como ser diferente. E a repórter Maria Eduarda traz uma matéria para contar sobre a história e a festa de São João.
No meio do ano, o Nordeste se anima. As festas juninas são a segunda maior comemoração cultural realizada no Brasil, ficando atrás apenas do Carnaval. Segundo historiadores, o São João é celebrado no país desde o século XVI. A celebração tem origem nos cultos aos deuses pagãos, no solstício de verão e de inverno da Europa, e homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade. mas com o tempo ela sofreu influência do catolicismo e foi associada aos santos católicos São João, Santo Antônio e São Pedro. A doutora em história, Rosijane Pinto, explica como a festa junina chegou ao Brasil.
As festas juninas no Brasil, elas remontam ali do século XVI. Essas festas, elas eram tradições bastante populares lá na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E elas foram trazidas para cá, para o Brasil, justamente no período da colonização. E então, a festa era conhecida como Festa Junina, em referência a São João. E ao longo dos anos, ela foi alterada para Festa Junina, né, em referência ao mês do qual ocorre essas festividades.
Aos poucos, os elementos típicos das tradições sertanejas foram se misturando à celebração, que também tiveram influência da cultura africana e indígena. Rosijane enfatiza a importância cultural das festas juninas no Nordeste brasileiro.
A importância das festas juninas para a gente é justamente porque elas fazem referência a toda uma tradição de povos. Na verdade, ela consegue unir um pouco dessa cultura nas celebrações. Então, por isso que a gente vai observar que é um pouco de cada uma dessa história que vai sendo agregada ao período das festas juninas. Então, você não vai ver somente dança, você vai ver todo um caráter religioso por trás de várias atividades. E aí, onde a gente faz toda essa referência da sua importância cultural, porque ela retrata essa diversidade que nós temos no Brasil.
As danças e decoração são de encher os olhos dos espectadores. Sem falar nas comidas típicas, que dão água na boca até para o paladar mais exigente. E não podemos esquecer as brincadeiras tradicionais e as famosas simpatias que a maioria dos brincantes quer fazer. A fogueira foi acesa, as ruas exalam o São João. E você, vai ficar de fora dessa festa? Maria Eduarda Souza para o Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
É realmente lindo de se ver. Aqui na cidade temos anualmente o Arraiá da Mira, que reúne as melhores quadrilhas do estado em uma competição cheia de cores.
Me deu até vontade de pular uma fogueira e dançar aquele cacuriá, ao ritmo de Dona Teté, a dama da cultura popular maranhense. Vamos ouvir agora Jabuti Jacaré.
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Tu entra!
Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Tu sai!
Entra! Jabuti sabe ler e não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer. Lê, 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 lê.
Imperatriz 50 graus.
No mês de julho, temos dois importantes eventos em Imperatriz. O primeiro deles é o aniversário da cidade.
Isso mesmo, Caio. Imperatriz foi fundada em 16 de julho de 1852 por Frei Manuel Procópio e completa 167 anos em 2019. O aniversário da cidade é sempre comemorado com programações gratuitas, como shows e eventos culturais. Dentre eles, tem a tradicional corrida de 16 de julho, que reuniu 450 inscritos no ano passado, e o icônico corte do bolo. Uma curiosidade sobre o bolo é que, até 2016, ele era quilométrico e muitas pessoas formavam filas com potes e vasilhas para levar um pedacinho para casa. Porém, em 2017, houve uma mudança e o bolo passou a ser distribuído já cortado. O fato chateou os cidadãos e ficou conhecido no país inteiro após vídeos virarem memes na internet.
Um bolo de centímetro? Não tem vergonha na cara não. Isso é essa vergonha, isso é essa vergonha. Isso é a falta de respeito, Imperatriz, a falta de respeito. Tá entendendo? Esse bolo aí não vai dar pra todo mundo, não. Vai não, filho.
Mesmo com o acontecimento, a cada ano é feito o corte simbólico do bolo para celebrar a data. Para quem deseja participar das programações, é só ficar atento aos canais de comunicação da Prefeitura Municipal.
Esse corte do bolo foi babado. Além disso, temos também a Expo Inter. Em nota, o repórter Manuel Júnior nos explica sobre o evento.
Em Imperatriz, no mês de julho, também tem um dos eventos mais esperados da cidade, que é a Exposição Agropecuária. A Expo Inter se consolidou como uma das feiras do agronegócio mais tradicionais e importantes do estado. Em 2019, o tema é Semear Desenvolvimento e Colher um Futuro Fértil. E a 51ª exposição aconteceu entre os dias 6 e 14 de julho. O evento começou com a tradicional cavalgada e teve, como nas edições anteriores, as realizações de leilões, palestras, cursos, torneios, rodeios e shows. A programação teve ainda atrações para trabalhadores do segmento agrícola e para a população em geral. A programação da Expo Inter deste ano teve algumas mudanças, como a realização de shows a partir das 2 da tarde, logo após o encerramento da cavalgada no Parque de Exposição. A exemplo das edições anteriores, diversas atrações apresentaram na arena de shows da feira. Se você perdeu essa festa, fique ligado, que em 2020 tem mais Expo Inter. Manuel Júnior para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
E o ápice da cavalgada já está garantido na Praia do Cacau, não é, Caio?
Com certeza. Acabei de perceber que a gente já chegou na metade da programação e já conferi aqui na minha mochila. Protetor, sunga, óculos de sol e o meu kit para a praia tá pronto.
Olha, infelizmente tu me pegou de surpresa. Mas para os ouvintes mais preparados que eu, segue a matéria da Rebeca Ribeiro sobre a época mais quente do ano.
No Brasil, agosto é lembrado como um mês bem grande e que passa lentamente. Algumas pessoas até dizem que tem outro ano dentro de agosto. Já aqui em Imperatriz, agosto é lembrado por ser um período muito quente. Mas a boa notícia é que nós temos uma boa diversidade de praias de água doce da região Tocantins. Vamos agradecer, pois somos muito abençoados pelo nosso querido Rio Tocantins. Neste ano de 2019, a abertura do período oficial de verão foi de 6 de julho, que vai se estender até 6 de setembro. Muito bom, porque teremos 60 dias de muita praia. Então, para ajudar você, cidadão imperatrizense, ou você, querido turista, criamos uma lista com 5 praias para que possa fugir do calor de agosto e aproveitar a programação cheia de diversões e festas. 1. Praia do Cacau. A Praia do Cacau, também conhecida como Cacau Beach, é uma das mais comentadas pelos fãs de rios em Imperatriz e é famosa pelas festas e shows que acontecem por lá durante o período de veraneio e pelo bom cardápio ofertado pelos barraqueiros. 2. Praia do Meio. A Praia do Meio é bem localizada, fica na Avenida Beira Rio e é de fácil acesso. A travessia custa em torno de R$ 2,00. Também tem programações que atraem o público durante a temporada de verão. 3. Praia do Amor. Fica localizada às margens do Rio Tocantins, um pouco acima da Praia do Cacau em Imperatriz, só que do lado do estado do Tocantins. Essa praia pequena é bem frequentada por banhistas locais e apenas 4 barraqueiros atendem na prainha. O acesso é feito de barco. 4. Praia da Sumaúma. A praia é caracterizada pelas águas mais claras e limpas. O balneário é bem seguro, as barracas são boas e tem uma diversidade de comida que vai do peixe frito ao xambari, sem contar com a organização e as programações. A praia é mais afastada, por isso a travessia fica em torno dos R$ 10,00, ida mais volta. 5. Praia da Bela Vista. Uma outra boa opção de lazer também é a Praia da Bela Vista. Essa praia fica também no estado do Tocantins, mais de frente para a cidade de Imperatriz. O lugar é bonito, espaçoso e tem bastantes barraquinhas com sombra. É isso, minha gente. Aproveite que agosto também é mês dos pais e leve seu pai para se refrescar às margens do Rio Tocantins. Até a próxima. Tchau. Rebeca Ribeiro para o Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Gisley, e que tal aproveitar esse calorão e conhecer alguns lugares do nosso estado?
Sim, e pensando nisso, montamos uma lista com passeios turísticos.
Os 4 primeiros destinos pertencem ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Atins é um vilarejo rodeado de praias e dunas com lagoas que se formam nos tempos chuvosos. Está a 620 km de Imperatriz e a estadia por lá durante 4 dias varia entre R$ 300 e R$ 1.500.
Santo Amaro. Apesar de ainda estar engateando nos quesitos turísticos, abriga a lagoa mais bonita do parque. Durante o mês de julho, as lagoas estão bem cheias, já que as chuvas acabam em junho. Então, dá para aproveitar muito. Em Santo Amaro, você pode chegar a certas lagoas com apenas uma hora de caminhada e outras podem ser alcançadas apenas a carro. Fica a 745 quilômetros de Imperatriz e a estadia na cidade durante 4 dias varia entre 200 e 300 reais.
Barreirinha serve como porta de entrada para o conhecido como Deserto Brasileiro. Além das lagoas do parque, a cidade conta com praias e o famoso Rio Preguiças. Está localizada a 767 quilômetros de Imperatriz e a estadia para 4 dias varia de 150 a 800 reais.
Primeira Cruz é outra cidade que abriga o Parque Nacional nos Lençóis Maranhenses. Os principais pontos turísticos da cidade, além do parque, são os ranchos de pescadores e povoado Santaninho. Fica a 767 quilômetros de Imperatriz e a estadia por lá varia entre 180 a 500 reais durante os 4 dias.
Agora vamos para a parte sul do Maranhão. Carolina está localizada no sul, às margens do rio Tocantins, a 223 quilômetros de Imperatriz. Conta com diversas cachoeiras e é ponto de apoio para o Parque Nacional da Chapada das Mesas. A estadia lá varia entre 90 chegando até mil reais.
Riachão é a segunda cidade que abriga o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Seu principal ponto turístico é a Cachoeira de Cocal, onde há um poço azul com águas cristalinas. Julho é o mês ideal para visitar a cidade e o parque, quando o clima e o volume das águas estão perfeitos. Está a 324 quilômetros de Imperatriz e a estadia para 4 dias costuma variar entre 300 e 400 reais.
E próximo a São Luís temos Alcântara, que fica a 672 quilômetros de Imperatriz. Parada no tempo, a cidade conta com mais de 300 construções coloniais. A melhor forma de chegar até lá é pelo mar, vindo de São Luís, uma hora de viagem. Quem escolhe ficar mais tempo na cidade consegue aproveitar mais as ruínas e conhecer a praia deserta da Ilha do Livramento. A estadia por lá varia de 120 até 300 reais.
São Luís, a capital do estado, está a 631 quilômetros de Imperatriz. Seu principal ponto turístico é o centro histórico. Os 4 mil casarões construídos entre os séculos 18 e 19, as ruas estreitas, becos e praças. Além deles, a Ilha do Amor conta com inúmeras maneiras de passar o tempo, com os famosos bares da Lagoa da Jança. A estadia por lá, no fim de semana, varia entre 130 e 400 reais.
Nosso último destino é Tutóia, fica a 834 quilômetros de Imperatriz. Voltando para lugares paradisíacos do Maranhão, a cidade divide o território entre os Lençóis Maranhenses e o Delta das Américas, um dos principais destinos da Rota das Emoções, complexo turístico que reúne os estados Piauí, Ceará e Maranhão. A cidade conta com diversas praias banhadas pelo Oceano Atlântico e também com dois rios principais, Barro Duro e Bom Gosto. A estadia por lá para um fim de semana varia entre 160, podendo chegar até 700 reais.
Vou quebrar o copinho para as minhas férias do ano que vem.
E por que tu não viaja no feriado de 7 de setembro?
Bem que poderia, mas esse ano quero prestigiar o desfile da independência aqui na cidade. E para conhecer a história desse dia tão importante para o país, vamos ouvir a matéria de Michelle Costa.
7 de setembro. Todos nós sabemos que é um feriado da independência do Brasil. É uma das mais conhecidas datas nacionais. Mas você sabe o que está por trás dessa celebração? Ela está associada à Proclamação da República, feita em 1822, pelo príncipe Dom Pedro, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. O acontecimento assinalou o rompimento definitivo dos laços coloniais e políticos com Portugal. Após 1860, a data começou a ganhar importância no calendário de comemorações oficiais do Império, período em que também foram erguidos monumentos em homenagem à fundação da nacionalidade. Por isso, hoje em dia, é bastante comum encontrá-los em praças, ruas e pontos turísticos de grande parte das cidades brasileiras. O local do famoso grito após a proclamação da República abriga o Museu Paulista, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, especialmente para ornamentar a casa. Foi confeccionado entre 1886 e 1888 o painel Independência ou Morte, imagem emblemática do 7 de setembro. A imagem é a maior referência dessa data.
com a organização do regime republicano, esse dia passou a figurar como mais significativa data da história brasileira e é festejada anualmente com desfiles militares e outras manifestações patrióticas. Essas tradições comemorativas se consolidaram em 1922, por ocasião do centenário da independência, momento em que foi oficialmente instituído o hino nacional, cantado até hoje, que começa com uma frase: "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas." Michele Costa para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Além do feriado da independência do Brasil, esse mês também é conhecido como Setembro Amarelo.
Sim, muito relevante para discutir sobre saúde mental e a prevenção do suicídio. Para tratar esse assunto, Michele Costa trouxe uma matéria sobre o tema.
Sua vida é importante, sim. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês foi escolhido em 2003 e o 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre tirar a própria vida e alertar a população sobre o assunto. De acordo com a publicação do Ministério da Saúde, a intoxicação é responsável por 18% das mortes, enquanto o enforcamento apresenta um índice de 60% dos óbitos. Do total de ocorrências, 70% das tentativas de suicídio por intoxicação acontece com mulheres. Durante o mês da campanha, órgãos públicos e privados costumam iluminar alguns locais públicos da cor amarela. De acordo com a psicóloga Lisandra Sodré, o Setembro Amarelo é uma campanha que se torna cada vez mais importante, considerando o número alarmante de suicídios notificados no país e no mundo. Segundo ela, conscientizar sobre a prevenção ao suicídio é necessário, pois é de conhecimento comum que a maioria dos casos poderiam ser prevenidos com a utilização de estratégias envolvendo os mais diversos setores da sociedade. O mês também conta com ações de promoção da saúde mental. Oficinas, palestras e corridas integram o cronograma de atividades do mês amarelo. Profissionais e voluntários se disponibilizam a ouvir a população, tanto nas palestras quanto nas oficinas, e também por meio de dispositivos das redes sociais. Os organizadores também realizam rodas de conversas com grupos de pais, de adolescentes, consultas individuais com todos os profissionais e fazem visitas domiciliares. A campanha Setembro Amarelo dura o mês inteiro e encerra geralmente com uma corrida esportiva. A iniciativa nacional alerta a sociedade sobre os perigos do suicídio, um problema considerado de saúde pública, com ocorrência em ascensão dentre os jovens. Para a doutora em História Rosiane Paula Farias, antes, esse assunto era tido como crime, porém agora está tendo a atenção necessária.
O suicídio era visto no Código Penal Brasileiro como crime. Então ele sai somente no século XX e a gente tem aí uma outra conjuntura com um grau de preocupação muito maior da psiquiatria, dos sociólogos, para que a gente pudesse estar compreendendo melhor o comportamento dos indivíduos e porquê das motivações do suicídio.
E lembre-se, sua vida é importante sim. Está se sentindo para baixo e quer conversar? Não sente tanta acolhida da família ou dos amigos? Você pode ligar para o 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, CVV, que atende ligações gratuitas de todo o país. Do outro lado da linha, você vai ser atendido por voluntários que dão apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Eles recebem treinamento adequado e todas as ligações são sigilosas. O número atende 24 horas por dia, o ano inteiro. Michele Costa para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
É sempre importante reforçar: saúde mental importa e depressão não é frescura.
Pensando nisso, o projeto Eu Estou Aqui vai realizar programações em escolas e universidades durante todo o mês.
Para ter mais informações, acompanhe o Instagram, @euestouaquiprojeto.
E agora, para prestigiar a nossa cidade, vamos escutar o artista imperatrizense Leote, que começou sua carreira na dupla Leoana e atualmente segue em carreira solo, com uma roupagem mais pop.
A música escolhida é Para Não Machucar.
Eu fico aqui, torcendo pra você me chamar pra fugir e perceber o que eu não posso te dizer. Não tem por que chorar, não tem por que sofrer. Cê não disse que tá com saudade, então vem me ver. É só você dizer, meu bem, prepara a casa pra você. Não tem por que esperar, não tem por que esquecer. Eu chego com jeitinho, te faço carinho, te canto baixinho, amor de mansinho, que é pra não machucar. Te ganho de pouquinho, vou a passarinho, me faço de ninho, te deixo soltinho, que é pra não sufocar. Teu corpo te seguir, sua prazer, tudo pra te enlouquecer. Não tenho o que esperar, não tenho o que fazer. Cê não disse que tá com vontade, vem logo aqui me ver. É só você deixar, meu bem, tirou sua roupa pra você. Não tenho o que esperar, não tenho o que fazer. Eu chego com jeitinho, te faço carinho, te canto baixinho, amor de mocinho, que é pra não machucar. Ganho de pouquinho, vou a passarinho, me faço de ninho, te deixo soltinho, que é pra não sufocar. Eu chego com jeitinho, te faço carinho, te canto baixinho, amor de mocinho, que é pra não machucar. Te ganho de pouquinho, vou a passarinho, me faço de ninho, te deixo soltinho, que é pra não sufocar. Sendo pra você me chama pra fugir e perceber o que eu não posso te dizer. Não tem por que chorar, não tem por que sofrer.
Imperatriz 50 graus.
Chegamos a outubro, mês marcado por muita fé, emoção e devoção. No dia 15, feriado municipal, a cidade de Imperatriz para. O comércio não funciona, as ruas ficam sem movimento. Para muitos, um dia de descanso.
Mas, para os católicos, a data é de muita celebração, em um momento de relembrar a graça, milagres e a trajetória de Santa Teresa d'Ávila, a padroeira da cidade. Anualmente, uma multidão de devotos faz uma procissão até a igreja, que leva o nome da santa, localizada na rua 15 de novembro, perto da Beira Rio.
Você sabe o que está por trás dessa história e por que é um dia tão importante para a cidade? Descubra com a matéria da repórter Viviane Reis a seguir.
Em julho de 1852, após uma longa viagem de sua terra natal, o jovem baiano Frei Manuel Procópio desembarca às margens do rio Tocantins, estabelecendo-se entre os dois aldeamentos dos Cricatis, momento que se iniciava o processo histórico do município. Nas mãos, a imagem de sua santa devoção, Santa Teresa d'Ávila, a patrona de sua missão. Assim, como muitos imigrantes nordestinos e pessoas de outras regiões brasileiras, o baiano frade buscava aqui na região abrigo e prosperidade. Com a missão de fundar uma vila e catequizar os povos que aqui viviam, Frei Manuel Procópio edifica uma capela em homenagem à Santa de Ávila, que hoje é a Igreja Matriz. Teresa de Cepeda e Almada, mais conhecida por Santa Teresa d'Ávila, é um símbolo para a cidade de Imperatriz, no sul do Maranhão. Nascida na província de Ávila, na Espanha, no ano de 1515, fez parte da Ordem da Carmelita. a mesma ordem que o Frei Manuel Procópio se tornaria anos depois. Filha de judeus, converteu-se ao catolicismo ainda jovem, indo para um mosteiro para viver uma vida de devoção e fé. Para o padre Raimundo Nonato, a trajetória da santa como religiosa, escritora e revolucionária na Ordem das Carmelitas, até os dias de hoje, é motivo de orgulho e orienta os católicos.
Todos os anos se celebra essa mulher, que foi uma mulher forte, que renovou a igreja no século XIV, XV, XVIII, né? E que é uma pessoa, foi considerada pela igreja como doutora da igreja, escreveu vários livros. Uma mulher que reformou os Carmelo e tem uma espiritualidade muito rica para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada.
A dedicação e devoção do Frei Manuel Procópio em desenvolver uma missão com excelência fez florescer um pequeno povoado em homenagem à santa, que no primeiro momento foi chamado de povoação Santa Teresa do Tocantins, mudando somente em agosto de 1856 para a Vila de Imperatriz, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Com o tempo, o nome foi simplificado pela população, ficando apenas Imperatriz. A imagem que Frei Manuel Procópio trouxe na missão que fundou Imperatriz, em 1852, ainda se encontra em solos imperatrizenses, na Igreja Matriz Santa Teresa d'Ávila. Para os católicos, um ícone religioso e marco na história do município. A santa se tornou a padroeira de Imperatriz e é celebrada todo dia 15 de outubro. O feriado local faz referência à data de sua morte e visa registrar a trajetória da fundação da cidade, ocorrida há 166 anos.
Procópio trouxe era pelo rio, naquele tempo tinha estrada, né? O carro era o barco e a estrada era o rio, né? Como é hoje na Amazônia, né? Na Amazônia, é ainda hoje na Amazônia é assim. Então, por isso, nós fazemos também a parte fluvial e outra parte terrestre. Então, já se tornou uma tradição, né, na nossa cidade, a gente reverenciar essa mulher que foi um potencial muito grande para a nossa igreja.
Atualmente, o festejo é organizado pela Igreja Católica. São 10 dias de missa e muita celebração. O evento começa no dia 6 de outubro e encerra dia 15 de outubro. O último dia de festa é o encerramento das programações do festejo da Igreja Matriz e é realizada uma procissão para celebrar a chegada de Frei Manuel Procópio com a sua santa devoção. Uma embarcação faz o translado da imagem da santa, seguida de dezenas de barcos pelo rio Tocantins. Após o desembarque no porto de Balsa, uma multidão incalculável de fiéis inicia a procissão terrestre pelas ruas da cidade, até a porta da Igreja Matriz de Santa Teresa, onde é feita uma grande celebração eucarística com a participação de todas as paróquias da diocese. A festa já se tornou tradição e popular em toda a região, não só pelo seu aspecto religioso, mas também pelas manifestações sociais e culturais. Nas dioceses de Imperatriz, Frei Manuel Procópio e Santa Teresa de Ávila são sinônimos de luta, exemplo de evangelizadores e de dedicação carismática. Para o padre Nonato, o legado de ambos serve de inspiração, tanto para a Igreja Católica, quanto para os fiéis que acreditam no poder da oração e da devoção para construir um mundo melhor. Viviane Reis para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Dias como esse nos levam a refletir sobre a história da nossa cidade. E por falar em história, não podemos nos esquecer da mais relevante feira literária de Imperatriz.
Provavelmente você já ouviu falar sobre o Salento. Mas você sabe o que significa? Onde acontece e por que a data é tão esperada pelos imperatrizenses de região? O Salimpe é a abreviação de Salão do Livro de Imperatriz, a maior feira literária da região e tem como objetivo impulsionar o mercado da região tocantina para habituar os jovens e adultos à leitura. O evento é o único do país a ser organizado por uma academia de letra. Realizada há 16 anos, no mês de outubro, oferece uma diversidade de livros com valores para todos os bolsos e que abordam temas desde literatura infantil a livros acadêmicos. Na edição passada de 2018, segundo a estimativa da organização, mais de 100 mil pessoas visitaram o espaço e prestigiaram o evento. 250 editoras estavam representadas no evento e foram montadas cerca de 60 estandes. Todos os anos é elegido um patrono para ser homenageado. Para esse ano, o escolhido foi Souza Lima, considerado o primeiro escritor imperatrizense. A obra e vida dele estarão em pauta. O espaço é destinado a todos os públicos, tanto para quem quer comprar, visitar, quanto aqueles que desejam ter a sua obra exposta.
Para participar, pessoas físicas ou instituição deverão fazer uma pré-inscrição até o dia 1º de agosto. A exposição tem uma vasta programação educativa e cultural, com palestras e rodas de conversa, dança, teatro, minicurso, lançamento de livros e apresentações de música. Em 2019, a 17ª edição do Salimpe terá como tema Cultura Literária dos Sertões, indicado pelo imortal membro da Academia de Letras de Imperatriz, Salvino Dino. A Feira do Livro de Imperatriz acontece de 4 a 10 de outubro no Centro de Convenção de Imperatriz, que fica na rua Hermes da Fonseca, sem número no centro. Para saber mais informações sobre o evento e atividades promovidas, acesse o site oficial do Salimpe, www.salimpe.com.br. Viviane Reis, para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
E são os livros que mantêm os registros de nossa história. Por causa deles, sabemos que no dia 15 de novembro houve a Proclamação da República.
Para conhecer sobre esse dia, ouvimos a nota da repórter Gabriela Almeida.
Dia 15 de novembro é comemorado, anualmente, o Dia da Proclamação da República do Brasil. A data é um feriado nacional e é comemorado o início da República Federativa no Brasil. Até aquela data, o país era o único continente americano independente governado por um imperador. A iniciativa foi liderada por Marechal Deodoro da Fonseca, que instituiu uma república provisória, dando fim ao reinado de Dom Pedro II. Com a república instaurada, Marechal Deodoro se tornou o primeiro presidente do país. O governo republicano é o que vigora até hoje no país, com participação popular pelo voto direto e democrático para a escolha dos presidentes, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Gabriela Almeida para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
E não podemos esquecer de outra data que marca a representação de uma luta histórica, que é o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
Este dia é lembrado por colocar em pauta a representatividade negra, que mesmo sendo a maioria da população brasileira, ainda são excluídos em diferentes esferas da nossa sociedade.
Para entender a importância desse dia, ouvimos agora a reportagem de Gabriela Almeida.
20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data foi criada para lembrar do sofrimento e da luta dos negros no período da escravidão. A escolha do dia 20 é devido à data de morte de Zumbi dos Palmares, uma importante figura de resistência à escravatura. Comemorar a data é necessário para lembrar sobre a importância do povo africano no Brasil, observar a influência na criação da identidade do país e também refletir sobre as questões sociais que precisam ser alcançadas. Foi no governo da presidente Dilma Rousseff que foi sancionada a Lei 12.519, decretando a data para ser comemorada anualmente. A lei permite que a tradição e a cultura afro-brasileira sejam valorizadas no país. No entanto, para a professora da Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão, Edna Cruz, 51 anos, o entendimento do empoderamento e da luta do negro vai além das datas e da conscientização coletiva. Segundo ela, apesar de diversos grupos da escola, da universidade e da mídia trabalharem com a conscientização, o preconceito ainda está impregnado em algumas pessoas.
Pela pessoa querer se despir dos seus preconceitos, do olhar enviesado que a gente observa que muitos acaba tendo quando se fala a questão do negro, principalmente quando esse negro tá, tem uma certa ascensão social, né? Na minha concepção, eu acho que é algo que está tão incrustado na sociedade que dificilmente a gente pode dizer que ele vai ser exterminado. Pode ser combatido como a gente tem tentado combater, mas exterminar eu acho é algo que eu duvido que não vai acontecer.
Para alguns, a conscientização e o movimento negro foram cruciais em suas vidas. É o caso do estudante de história da UEMASU, Luan Roberto, 20 anos, que, quando criança, não se identificava como negro e, principalmente, sentia falta de uma figura que trouxesse a afirmação de ser negro. Foi na universidade que Roberto se percebeu negro e compreendeu a importância de assumir a identidade enquanto negro.
A gente começa a desconstruir muitos pensamentos a respeito disso. Então, se até então eu não pensava em querer ser negro, agora não tem como não dizer que não sou negro, porque é isso que eu sou. Então, eu sei que eu vou sofrer com isso, mas eu vou lutar para poder continuar
Luan Roberto acredita que as ações afirmativas, como datas, eventos e obras escritas por autores negros, ajudam a trilhar no caminho para a luta e o empoderamento negro. Gabriela Almeida para Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Para fechar o ano e também nossas programações, vamos falar do mês de dezembro. Já tem expectativas para o Natal, Gisley?
Com certeza. As luzes, as comidas, estar junto de quem a gente ama. Tem coisa melhor?
Melhor que o Natal, só comemorar o Ano Novo. Essa época é tão especial que tudo muda. Desde o comércio às programações. Por isso, a repórter Iana Duarte conta um pouco mais sobre o final do ano em Imperatriz.
Dezembro é especial em qualquer lugar do mundo. Com ele, a época natalina e o final do ano anunciam sua chegada. É um mês conhecido pelos piscas-piscas e decorações natalinas nas casas, nas ruas e no comércio. É a época em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo, dia 25. No entanto, as festividades não param por aí. Dezembro marca o recomeço e a chegada de um novo período. Em Imperatriz não é diferente. Na véspera de Natal, o maior centro comercial da cidade recebe um número redobrado de consumidores, que procuram comprar os presentes e as decorações. A Avenida Getúlio Vargas é o coração comercial de Imperatriz, e os vendedores ambulantes aproveitam a data para vender comidas como espetinhos e doces, artigos e camisas, comemorando as datas festivas. Os lojistas enfeitam os locais com árvore de Natal, luzinhas e decorações em tom vermelho e verde. O calçadão, que se localiza na Getúlio Vargas e vai até a Coriolano Milhômen, recebe dois portais iluminados, medindo 9 metros cada. Um de frente à rua Simplício Moreira e outro em frente à Souza Lima. Luzes de LED e enfeites natalinos se encontram ao longo de todo o período, estimulando as vendas no comércio e causando, em quem passa pelo local, uma imersão no espírito do Natal. Um dos responsáveis pelo projeto é a Associação Comercial Industrial de Imperatriz. Além do calçadão, outro ponto bastante conhecido pelos imperatrizenses é a Praça de Fátima, que recebe uma decoração especial e a pousada do Papai Noel, com a presença do velhinho recebendo as crianças sempre no final da tarde até a noite. A praça também recebe um palco com diversas atrações locais, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas. No mesmo local, a paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza missas. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, as atividades são uma grande festa para o comércio e para a população de Imperatriz. No período que antecede ao Ano Novo, a cidade ainda abriga as decorações de Natal que se mesclam às de Réveillon. Imperatriz tem anualmente o Show da Virada, organizado pela Fundação Cultural. Na passagem de 2018 para 2019, teve 6 horas de música com cantores e bandas reunidos na Beira Rio, um dos principais cartões postais da região tocantina. O evento também tem show pirotécnico e, é claro, a contagem regressiva. Para quem procura outras opções de diversão no ano novo, bares e festas privadas são uma boa pedida. No dia 31 de dezembro, acontece o tradicional Réveillon da Pousada em Biral, que tem muitas horas de música à beira do Rio Tocantins. O local de eventos New Palace também organiza uma festa com atrações que são anunciadas poucos dias antes. Há ainda aqueles que preferem realizar a própria festa em casa. De acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito no final de 2018, 29% dos brasileiros preferiram comemorar a data em casa, junto com os familiares e os amigos, regado a muita bebida, comida e celebração. Iana Duarte para o Imperatriz 50 Graus.
Imperatriz 50 Graus.
Já tô entrando no clima natalino. Não vejo a hora de ver os memes de uva passas no arroz. E para celebrar essa época, vamos ouvir a última música do programa de hoje.
E quem canta é Manuel de Jesus, cantor e compositor maranhense, que em 2015 lançou um EP com sua seleção de músicas natalinas. Ouça agora, É Natal.
Brilha no céu uma estrela, anunciando Natal. Fonte de luz, paz verdadeira, mostrando um mundo mais igual. Brilha no céu uma estrela, anunciando Natal. candeia, mostrando o mundo mais igual. Vem trazendo a esperança para o mundo, a salvação é a luz do Oriente que brilha em cada coração. É a luz do Oriente que brilha em cada coração. É, vai nascer o Deus menino, ele vem tão pequenino, mas com a grandeza do amor. É, vamos seguindo essa estrela que nos guia a vida inteira nos caminhos do Senhor. É Natal, é Natal, é Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, é Natal, nasceu Jesus. É Natal, é Natal, é Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, é Natal, nasceu Jesus.
Chega mais, rapaziada.
Brilha no céu uma estrela, anunciando o Natal. Fonte de luz, paz verdadeira, mostrando o mundo mais igual.
Brilha no céu uma estrela, anunciando o Natal. Fonte de luz, paz verdadeira, mostrando o mundo mais igual.
Vem trazendo a esperança para o mundo, a salvação é a luz do Oriente que brilha em cada coração. É a luz do Oriente que brilha em cada coração.
É, vai nascer o Deus menino, e ele vem tão pequenino, mas com a grandeza do amor. É, vamos seguindo essa estrela que nos guia a vida inteira nos caminhos do
Natal. É Natal, é Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, é Natal, nasceu Jesus. É Natal, é Natal, é Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, nasceu Jesus.
Imperatriz, 50 graus.
Foi um ano intenso, com muita coisa boa. Festas, feriados históricos e viagens. Concorda, Caio?
Assino embaixo. E, como em todo final de ano, muita reflexão e agradecimentos. O nosso vai especialmente para você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado.
Nós encerramos o programa de hoje, que foi produzido pelos estudantes da disciplina de Rádio Jornalismo. Andréa Liarte, Bruna Tavares, Cássia Castro, Ellen Monteiro, Gabriela Almeida, Gisley Moura, João Marcos, Caio Henrique, Manuel Júnior, Maria Eduarda, Michele Costa, Rebeca Ribeiro, Viviane Reis e Ana Duarte. Na edição final está a técnica Rosana Barros, na orientação final, professor Isane Mustafa.
Imperatriz, 50 graus.